que nós cantamos, que eu cantei. Cantei desabafos para muitos desaforos. Nossa voz em seus ouvidos às vezes causa pavoros. Pavores da elite ou de quem desacredite. Só rimeio que se vive em meio ao mundo de mesmices.
Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a cozinheira, operadora do direito, pseudo-esportista que adora problematizar. Ao meu lado, nossa convidada, Ana Lima, doutora em literatura brasileira pela Universidade de Brasília, devoradora de pizzas e cheia de vícios secos.
Sou eu.
E ainda conosco, o editor deste programa e dono da voz mais aveludada da podosfera brasileira, Marcone Saraiva.
Olá, pessoas.
Juntos, começamos mais um Olhares Podcast.
Fala pra quem quer, sem falação e mais ação.
Vamos pra lupa?
Vamos pra lupa.
Linguagem inclusiva. As palavras têm poder, vocês sabiam? A linguagem inclusiva, ela busca desconstruir duas ideias. A ideia do masculino como universal e o sexismo estabelecido na linguagem. Ana, para discutir linguagem inclusiva, nós precisamos saber o que é linguagem, né?
Bem, Aline, a linguagem, ela é a principal ferramenta do ser humano. É o que nos distingue dos animais, em primeiro lugar. Não pela capacidade de comunicativa, mas pela capacidade verbal. A gente pode dizer até que os animais se comunicam sim, eles se interrelacionam. Mas a linguagem humana, ela é capaz de retroceder no tempo, se corrigir e de antecipar muitas coisas. E ela universaliza o nosso comportamento. A linguagem, ela é um veículo que cria uma ponte entre os seres humanos.
Então, a linguagem, ela não é só uma forma de comunicação, né? Ela é uma forma de expressão cultural de uma sociedade.
Exatamente. Tem uma frase do Don Jones que fala: nenhum ser humano é uma ilha. Essa frase foi usada e reapropriada muitas vezes no sentido de dizer que o ser humano não vive isolado, mesmo que ele queira, mesmo que ele feche-se em sua casa, ele sempre vai abrir uma janela para o mundo. E essa janela, invariavelmente, vai ser via linguagem.
E qual seria, mais ou menos, essa importância da linguagem no comportamento humano, assim?
Bom, a gente tem vários papéis da linguagem, mas pensando na pauta que a gente pensou para hoje, eu gostaria de falar sobre a linguagem como uma ferramenta de poder, como uma ferramenta de defesa também.
E como ela funcionaria, né? A gente pode ver que a linguagem, ela tem o contexto dela dentro do comportamento humano, mas como expressão do poder, ela tem ela constitui uma verdadeira arma, né?
Exatamente. Eu estava até lembrando da frase do Aristóteles, quando diz que é mais grave uma pessoa não saber se defender pelo uso das palavras que pela força bruta.
E aí vem essa questão: como a linguagem, ela poderia ser constituída uma arma ou um instrumento de dominação? Porque é nesse sentido que a gente tem que observar a linguagem.
É interessante, Aline, a gente pensar, ainda não entrando aqui num contexto educativo, mas num contexto, ficando ainda no contexto cultural, a linguagem, ela carrega em si uma possibilidade de ampliar o ser humano para fora dele mesmo. Eu crio o meu mundo e, através da linguagem, eu sobrevivo a esse mundo. Eu estendo a minha vida para além dos meus anos. E aí, basicamente, mais a linguagem escrita. Ela tem essa capacidade de fazer permanecer, de acrescentar memória ao mundo. É graças à linguagem que a gente pode conversar com séculos passados, com culturas passadas, com diferentes filósofos e escritores, pela linguagem.
É porque a linguagem, como a própria cultura, ela não é estática, né? O que é muito pelo contrário, né? A única coisa constante na linguagem é a mudança. Então, assim como a própria língua, a linguagem está sempre mudando e se adequando a um contexto social e cultural. Como você acredita que a linguagem pode incluir e segregar as pessoas. Você acha que existe preconceito linguístico, por exemplo?
Só mais recentemente a gente tem pensado na questão da linguagem como um instrumento de poder, né? Basicamente, a partir dos estudos sobre preconceito linguístico, a gente viu que antes as separações sociais que se davam por uma questão de nobreza de sangue ou nobreza de posição dentro de um governo, hoje ela, a gente pode identificar ela perfeitamente a partir do julgamento que se faz da linguagem de uma pessoa. Quando eu digo assim, um doutor é sempre o valorizado, é sempre a linguagem que é respeitada, em contraposição ao famoso ou da roça. Então, a linguagem, ela cria um status, ela dá poder às pessoas.
Então, pelo que você está me dizendo, a pessoa que fala errado ou que ela não respeita, entre aspas, a norma culta, ela estaria segregada por essa questão, né? A linguagem, ela envolve muito mais que isso, certo?
Sim. A gente tem, se a gente for pensar em níveis microscópicos no poder da linguagem, da palavra escrita, da representação, a gente pode até dizer que a gente existe por causa da linguagem. Se eu te confiscar agora a tua identidade e disser, pegar aqui, seu nome não é Aline Hack, você não tem mais uma identidade, você deixa de existir para o Estado. Nós somos basicamente um nome e um número, né? Se você não tem acesso a esse mundo que a gente chama mundo letrado, e aí quando eu digo mundo letrado, não necessariamente é um mundo acadêmico, mas é um mundo que é decifrado pela linguagem, você não pode sequer se locomover. Então a gente estaria na mesma situação que um morto, imóvel. Se eu não sei ler, por exemplo, uma fachada de ônibus, se eu não posso ler uma placa indicando a rua ou o endereço onde eu vou, eu fico imobilizada, eu fico segregado naquele poço de silêncio.
E aí, num contexto agora de gênero, como você acha que a linguagem interfere diretamente nas relações de poder entre homens e mulheres? E como a linguagem poderia, como as palavras poderiam agregar valores aos homens e às mulheres? Porque se a gente pega pelo próprio sentido do dicionário, que a gente trouxe em episódios passados, né? Teve até um que eu achei agora de 1986, falando que a mulher, ele dava sinônimos para o nome mulher, que seria mulher à toa, mulher de rótula, mulher de rua, mulher da vida, mulher de amor, mulher errada, mulher fatal, mulher perdida, mulher vadia e tantas outras. Todas tinham assinalado um sinônimo de meretriz, de prostituta, né? E tinham duas lá que somente elas não tinham significado, esse significado, que seria mulher de César e mulher de piolho, que eu nunca ouvi falar. E aí tem esse contexto da própria significação do nome mulher e também do termo feminino, né? Na divisão de gêneros, o poder dado ao nome no masculino e no nome feminino, e também a questão do neutro, né? Que a gente conversou.
Isso. A gente estava falando que a nossa língua, apesar dela ser basicamente uma herança latina, a gente herdou muita coisa do tronco germânico, do grego. E aí a gente tinha, das palavras variáveis, a gente tinha três gêneros, né? O masculino, o feminino e o neutro. E que hoje esse neutro desapareceu e há uma predominância de a linguagem verbal oficial, dita culta, privilegiar o uso do masculino.
E aí, nesse contexto do gênero neutro, né, a gente consegue identificar alguns termos que a gente usa na modalidade neutra e quando vai colocar na forma feminina, recebem duras críticas. Foi o exemplo da presidente, né, que a Dilma queria ser chamada de presidenta, né? Tá correto, não tá?
Tá correto. Vários dicionários registram já no século XIX o feminino presidenta. E aí a gente vê nesse sentido um uso que ganha uma força política muito grande. De fato, a gente não usa no cotidiano, mas o fato de existir, de já ter existido, já ter sido usado, mostra que a língua pode sempre voltar, pode retomar coisas que estavam perdidas, né? Ela quase desenterra algumas raízes.
Se a gente olhar num contexto legislativo, porque eu não consigo fugir dessa veia jurídica, existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que é o Projeto de Lei Complementar 233, que ele já foi apensado a um outro projeto de lei, que é o 188 de 2015, o 233 é de 2016, da deputada Ângela Albino. Ele dispõe sobre a utilização da linguagem inclusiva de gênero no âmbito da administração pública federal, inclusive nas Forças Armadas. E aí a gente para perguntar. Eu nunca ouvi falar de uma generala, ou nunca vi alguém se referir a um soldado feminino como soldada. E aí ela tem esse propósito, né, de utilizar a linguagem inclusiva de gênero na redação dos atos normativos, editais, documentos, e também pelas próprias pessoas, para incluir as mulheres nesses cargos.
Porque geralmente a descrição de cargo, ela se dá sempre no gênero masculino, né? Eu acho interessante, eu acho relevante, porque todas as formas de dar mais ferramentas para a inclusão da mulher, elas são relevantes. Elas buscam o equilíbrio, mas atos normativos na língua geralmente não funcionam. A língua não funciona de cima para baixo, no sentido de ser normatizada e depois naturalizada. Geralmente é o contrário. O que é naturalizado se cristaliza como norma. O latim não sobreviveu justamente por isso. A parte dura, fixa, normativa, ela morreu, e a parte que sobreviveu foi aquela que foi se modificando no dia a dia, que foi sendo apropriada pelas pessoas. Então, é mais fácil, num contexto de língua, as pessoas fazerem os usos dos termos e depois esse uso se cristalizar e virar norma. E não a gente criar uma norma que venha depois a fazer parte da nossa cultura.
Mas a gente não pode desconsiderar que a iniciativa de incluir essas mulheres nas referências orais e escritas, né, de uma forma geral, ela busca mudar e gerar uma mudança. Na verdade, ela busca gerar uma mudança de mentalidade. Porque só se entende a partir do momento que as mulheres tiverem voz ativa. Então, a partir do momento que é contextualizado num documento público no gênero feminino, começa a se construir uma realidade que inclua como referência uma mulher. E aí, elas, a partir de então, elas passam a ser sujeitos históricos. É uma forma de pensar também. É interessante os dois pontos de vista. Não adianta, a própria lei ela funciona dessa maneira. Ela muitas vezes é criada de usos e costumes, e aí ela passa a ser uma lei, passa a ser normatizada, né? Mas também existe o contexto inverso. A partir do momento que algo é normatizado, talvez dê mais força à exigência para que as pessoas repensem a forma de pensar, de escrever e contextualizar o uso da língua, né?
E nesse sentido eu concordo com você, porque a linguagem escrita é a que faz pensar, né? A gente não reflete muito sobre a fala, embora haja campo de pesquisa para isso, mas é a linguagem escrita que faz a gente questionar: esse termo está certo, esse termo está errado, esse termo vai ser entendido daqui a 50 anos ou não. Então a linguagem escrita, ela é muito reflexiva, ela faz a gente pensar, e nesse sentido é muito relevante, né? De incluir uma parte da sociedade que sempre ficou na sombra, né? A voz feminina, ela é negada, ela é sonegada, ela é
invisibilizada
de todas as formas. tanto no uso de palavras que designem cargos, quanto em um contexto até mais amplo, a voz da autoria feminina.
Então, num contexto literário, e aí a gente inclui autores, autoras, né? No campo de científico, literário, a gente consegue ver que existem duas coisas para serem tratadas. O primeiro ponto seriam as autoras que são invisibilizadas. E num outro ponto seria personagens, mulheres, que também são invisibilizadas numa obra literária, por exemplo.
O preconceito difundido de que a mulher é muito coração e pouco cérebro, e que o homem é muito cérebro e pouco coração, contribui, vem construindo, vem calcando esse preconceito. Porque na medida em que se pensa que a mulher é incapaz de refletir, de se manifestar, de manifestar livremente seu pensamento, a gente, de fato, está invisibilizando ela. E, sobretudo no lado intelectual, a voz feminina sempre foi relegada, ela sempre foi colocada de lado. O homem é o ser que pensa, a mulher não, ela não pensa, ela sente, né? Ela sempre foi vista assim. E aí, uma forma de ganhar algum canal para projetar sua voz, na escrita, sobretudo, se deu com o uso de pseudônimo, né? Muitas mulheres usaram pseudônimos masculinos para se verem representadas, para serem aceitas em publicações, em jornais, ou usar mesmo a autoria masculina de um amigo, do marido. Né? Porque se ela publica, se ela escreve com seu próprio nome, muitas vezes ela não era nem lida.
A questão é tudo uma questão de poder, né? Porque escrever e manifestar um pensamento é um poder, né? É um poder de persuasão, um poder de informação. E a partir do momento que essas mulheres eram invisibilizadas, era uma forma do patriarcado e do machismo, né? Evitar com que essas mulheres ascendessem ao poder, né? Que tivessem os seus, as suas formas de pensar conhecidas, porque a linguagem também ela se manifesta pelo uso oral e pelo uso escrito, né? E é o que a gente estava discutindo sobre os autores que passam as décadas, né? Que você comentou que a partir da morte dos autores, se ultrapassam 3 décadas, é isso mesmo?
Ele sobrevive. Tem uma pesquisa quantitativa mesmo, um artigo do escritor Osman Lins, que fala que ele fez uma estatística de autores brasileiros da década de 50, vendo quais eram aqueles que conseguiam ser reeditados, republicados, 30 anos após a sua morte. E aí, os que continuam sendo publicados, geralmente são aqueles que têm mais chance de permanecer. Porque, de fato, a nossa memória é muito curta. A valorização desse instante que a gente vive, ele é muito ínfimo, né? Nossa vida é quase que só como um salto de peixe, né? Você sai ali do mar, respire, novamente mergulha no oceano profundo. E a escrita não, a escrita ela consegue prolongar a nossa existência para além, para gerações vindouras.
Foge daquele contexto só da família, né? Das gerações familiares.
Ela quase que tira as presilhas do tempo, né? A gente tem uma existência limitada, digamos, entre um século e outro, 90, 100 anos. Mas isso é a nossa vida real. Pela escrita, pela palavra, a gente tira essa presilha e projeta para frente. Então, eu posso, através de um discurso meu, de um livro meu, dialogar com gerações de 5 séculos à frente.
E você acredita que as personagens retratadas nessas obras, né, essa expressão cultural, ela deixa transparecer alguns preconceitos e isso também ultrapassa essa barreira?
Sim, sim. A gente ultrapassa, né? A gente tem, sobretudo na literatura, um predomínio de uma visão muito negativa da mulher e também um reforço de subalternidade muito grande. É só a gente pensar, por exemplo, no caso da esposa de Ulisses, na Ilíada e na Odisseia, a Penélope, ela fica 10 anos esperando o marido voltar da guerra de Troia e ela é conhecida como a mulher mais fiel. Ela não cede a nenhum pretendente que fica lá rondando o palácio dela. Então, esse duplo mulher-fidelidade é quase que uma coisa que se cristaliza, né, ao longo do tempo. A mulher tem que ser fiel. A mulher fiel é aquela para casar. A mulher fiel é aquela que é respeitada.
O contexto da mulher fiel era importante para a época e se manteve por muitos anos, que ela simplesmente poderia ter dito não. Ela poderia... ela não sabia se ele ia voltar. Ela não sabia... A guerra traz muita surpresa, mas o simples não quero me envolver com mais ninguém, quero ser viúva, não era suficiente. Ela teria que inventar um subterfúgio para criar a expectativa da volta do marido.
Exato. Essa castração da liberdade, ela é terrível, porque a Penélope, ela tem que ficar inventando subterfúgios, desculpas para não escolher outro marido. Os pretendentes ficam lá, eles entram no palácio dela, fazem festins, trazem cantores e ficam pressionando para que ela escolha entre aqueles aristocratas um marido. E para burlar essa pressão, ela resolve tecer uma coxa, diz que vai ser parte do enxoval, e aí durante o dia ela tece essa coxa e passa a noite desfiando e no outro dia recomeça a tecer e assim ganha tempo, né? Mas... como você falou, o simples não dela ali não bastava. A gente vê que ela não tem escolha, ela não pode escolher.
E assim como a Penélope, tantas outras personagens literárias foram tratadas e destratadas ao assumir uma postura de poder dela mesma, de empoderamento, mulheres que decidiam ter a sua sexualidade livre ou ter... ou simplesmente negar coisas impostas pela sociedade. Dentro da literatura, elas eram castradas, né?
Sim, sim. E uma outra coisa que eu acho mais perigosa ainda, Aline, é que a voz feminina ela sempre foi retratada pelo masculino. Os escritores, eles constroem personagens femininas e dizem da psique feminina sem terem experimentado com toda a carga que nós mulheres experimentamos.
É quase uma apropriação cultural.
A gente tem, exemplo clássico, na Idade Média, a gente sempre tem um escritor, mas o eu lírico é feminino. É a mulher que lamenta o marido que viajou, é a mulher que deseja se casar, fica esperando o cavaleiro, o guerreiro. Então, é uma voz, é um eu lírico feminino, mas ele sempre foi construído por um homem.
E aí, nesse ponto de vista, a gente sabe que existem escritoras mulheres que retrataram muito bem aí o eu lírico feminino, só que, em razão do preconceito da literatura, elas utilizavam pseudônimos, né? Você tem alguns exemplos para dar para a gente?
Eu tenho 3 exemplos para você, Aline. A gente pode pensar numa escritora que é best-seller, J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter. Ela precisou usar um pseudônimo masculino no início da carreira. A gente tem uma outra best-seller, que é a Agatha Christie, e as irmãs Brontë, sempre tendo que se apropriar de um nome masculino para poder ganhar voz junto ao público.
E tantas ghostwriters, que é as escritoras fantasmas, que escrevem peças publicitárias, editoriais, hoje, atualmente, que acaba indo no nome redação e não é atribuído o devido crédito.
Exatamente.
E aí a gente passa e a gente pula agora para um outro ponto, que é quando essa linguagem falada e escrita, ela passa a ser uma linguagem corporal, né? Que é que como a linguagem, ela delimita o comportamento das pessoas. E aí a gente pode citar várias situações aí que são frases que principalmente as mulheres ouvem, que muitas vezes elas não sabem por que ouvem, ou então existe todo um valor agregado por aquelas frases. Eu vi esses dias nas redes sociais e parei para pensar, que é aquela famosa frase, mulher de amigo meu para mim é homem.
Isso e é aí terrível.
É terrível essa. E aí a gente fala, cara, não, ela não precisa ser um homem para você respeitar ela, porque ela é namorada do seu amigo, entendeu? E aí a gente vai buscando outras coisas que nós mulheres ouvimos, que muitas vezes nós nem sabemos porque ouvimos. E aí, você tem algum assim em mente?
Essas sentenças, elas vão moldando o nosso comportamento, a nossa personalidade desde muito meninas, né? O famoso fecha as pernas, senta que nem uma mocinha, isso não é coisa de menina, não vá com roupa chamativa que vai distrair os colegas. São exemplos, né?
Tem aquela também, você deveria se arrumar mais, como se toda mulher tivesse que ter uma... tivesse uma postura apresentável, né? Você deveria... Ah, se você sorrisse, você seria mais bonita. Como se a gente fosse obrigada a adotar determinados padrões de comportamento por sermos mulheres.
Se você quisesse, você apareceria mais bonita, né? E a gente vê como é pesado essa ditadura da beleza em relação ao corpo feminino. O corpo feminino, no geral, a questão estética, ela é muito, muito carregada na nossa sociedade, mas é sobretudo sobre o corpo feminino que há uma exigência, uma regulação maior. A quantidade de pessoas que, por serem gordinhas, por serem...
Ou muito magras, né?
Ou muito magras, elas se sentem mal, se sentem doentes, né?
Além das frases preconceituosas e mesquinhas, travestidas de elogios, entre aspas, né? Muitas vezes a gente não consegue identificar que aquilo ali é uma frase de manipulação e a gente acaba acreditando que é um elogio, que é, né, a pessoa ela é enganada por uma falácia linguística.
Outra que é muito forte, essa é para casar. Aquela fulana é para casar.
Outra é para transar, outra é para namorar, né? Porque tem mulheres que dizem que a linguagem ela determina quais são as mulheres para casar, para namorar e para transar, como se uma mulher não pudesse agregar todos esses valores.
Exatamente. Ou como se fosse uma coisa fosse positiva e a outra coisa fosse negativa. E em relação a homens, isso não acontece. A gente não diz aquele menino é para casar. E os outros não
E servem. Isso não agregaria um valor positivo ou negativo,
de
né?
forma alguma.
E aí, a gente pede para os ouvintes para eles fazerem uma reflexão, né? Como a linguagem ela é masculina, a gente quer lançar um desafio para você. É um exercício. Tentar passar um dia inteiro falando no feminino todas as palavras no plural que possuam um gênero. Então, analise a sua forma de falar, né? Por exemplo, se você falar, eles são bons, é completamente diferente de você falar, elas são boas. Você consegue observar o contexto, o valor agregado na palavra? Então, se você não quiser fazer esse exercício falando, tente escrever o que você pensar no feminino plural. Tente fazer esse desafio. A gente desafia você. Se quiser, depois dá um feedback pra gente.
Eu acho esse desafio muito relevante, porque quando a gente faz a substituição, automaticamente a gente quebra uma forma fixa de pensar. Quando você para e reflete sobre um termo que você usa, é mais fácil você mudar a sua postura.
Exatamente. O importante é a gente estar ciente da importância das palavras e da comunicação na construção da nossa realidade social, enquanto mulheres, enquanto pessoas. Principalmente as mulheres, do nosso papel de protagonista na luta constante de combate à imposição do masculino como universal.
Um outro exemplo, Aline, que eu acabei de lembrar, que a gente pode fazer como exercício, você colocou a gente substituir as palavras no masculino pelo feminino. E como isso reflete na nossa postura de pensar. O escritor Ermelo Borba Filho, ele tem um personagem que substitui todas as palavras que tem cu por bunda. Então, cotovelo vira bundovelo. E aí, tudo muda de figura quando você troca um termo por um semelhante.
Isso é um texto, um filme ou um livro?
É um livro, é uma tetralogia, né? O Cavaleiro da Segunda Decadência. São 4 livros e tem um personagem de uma cidade pequena que toda vez que ele vai falar, ele não consegue falar cu. Então,
a gente vai linkar aí para você. E aí, voltando, se a gente faz esse exercício de trocar, né? E ver a verdadeira importância da linguagem inclusiva, somente assim a gente vai conseguir se sentir incluída na sociedade quando nós aprendemos a referenciar a nós mesmas. Bem, gente, essa é a nossa proposta para esse episódio, né? Isso foi só uma provocação para que vocês possam refletir a respeito do uso da linguagem. Nós plantamos aqui a sementinha da sensibilização, né? Futuramente a gente pretende esmiuçar esse tema que é tão caro para nós, mulheres. E vamos para as lágrimas de sangue e de diamante da semana. Eu vou começar aqui pelas minhas lágrimas de sangue. Tem 2 notícias que me chamaram a atenção essa semana. As 2 foram 2 crimes de violência de gênero. Uma foi um feminicídio e a outra foi um crime de violência doméstica. O primeiro aconteceu na cidade de Alagoinhas, perto de Salvador. Uma enfermeira foi esfaqueada e encontrada morta, amarrada na sua cama. E o suspeito é o ex-namorado dela. E a segunda notícia, que me deixou muito, muito surpresa, não seria surpresa, muito assustada, foi a seguinte: o marido tem crise de ciúmes e espanca a mulher ao vê-la de cabelo pintado e maquiada, bateu tanto que afundou a face. O crime aconteceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e a vítima foi encaminhada para a cirurgia plástica reparadora. A gente pega um gancho aí do episódio da semana passada, da quinzena passada, para ver como a violência está aí, né? Uma das vítimas foi vítima de feminicídio, que é em razão de gênero, né? A mulher é morta em razão de gênero, e a outra é vítima de violência doméstica, que foi vítima porque ela simplesmente passou maquiagem, né? O marido sentiu ciúmes. E a forma como a mídia, e aí a gente pede para você observar o uso da linguagem da mídia nesses casos, que sempre são retratados como se fossem crimes passionais. Algumas situações culpabilizam a mulher. Então, pega essa sementinha que a gente plantou hoje e observa a forma como é retratado o fato na mídia, né? É importante a gente observar essas sutilezas. Não temos lágrimas de diamante, então vamos para as nossas indicações, vamos para o caleidoscópio. Vamos começar aqui com a indicação da nossa convidada, Ana, o que você tem para indicar para nós?
Eu tenho 2 filmes para indicar. Um é o Hipácia, sobre a última curadora da Biblioteca de Alexandria, que é uma mulher, e O Milagre de Annie Sullivan. é uma grande educadora que tem que lidar com uma criança surda-muda. E são dois filmes de muita superação e de uma força feminina muito grande. E, por último, é um texto chamado A Donzela que Vai à Guerra, ou A Donzela Guerreira, também conhecida como Balada de Mulan.
Balada de Mulan?
Isso, é um antigo conto chinês que fala de uma jovem que se transveste de homem para defender o pai que já não podia lutar.
É, parece muito com a história da Mulan, que foi retratada pela Disney,
a Disney, né?
É. E eu vou indicar o filme A Chegada. Ele foi indicado ao Oscar esse ano. Ele foi lançado no ano passado. É um filme de ficção científica, de alienígena. Mas ele fala sobre a linguagem. E eu acho muito pertinente indicar ele nesse episódio, porque a gente consegue ver as nuances e as camadas que a linguagem tem. Que a comunicação é muito importante. O filme, a todo momento, ele fala sobre comunicação, sobre a importância de se comunicar, de decifrar códigos. E, além disso, a personagem principal é mulher e merece todo o nosso clamor aqui, que ela foi sensacional, a Amy Adams. Então fica aí a dica e vamos aos agradecimentos. Queremos agradecer a presença da Ana nesse episódio. A sua participação foi fundamental para a construção aqui desse episódio. E queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Se quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas, sugestões, aqui vão os nossos canais. Nosso site é www.olharespodcast.com.br. Nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Nosso Twitter e o nosso Instagram é @olharespodcast. E a página do Facebook é facebook.com/olharespodcast. Acesse nosso site, assine nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
Olhares Podcast. Só de ouvir dá pra ver que é diferente.
Obrigada, galera.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.